Então vamos agora, continuando, né, o primeiro assunto ainda, que é a introdução cinemática, vamos falar sobre cinemática vetorial, tá? Então vamos lá. Grandezas escalares. São grandezas que ficam perfeitamente caracterizadas pelo módulo e unidade. Exemplo, massa, volume, temperatura, energia, etc. Tá? E grandezas vetoriais. São grandezas em que, além do módulo e da unidade, é necessário informar a direção e o sentido. Exemplo, velocidade, aceleração, força, força. E entre outras coisas, tá? Aí, o módulo. O módulo é o valor numérico da grandeza em questão. Ele é sempre positivo. A direção, ela é uma reta, que é o suporte do vetor. E o sentido é para onde aponta a seta do vetor, tá? Olhando aqui pelo material, fica melhor de se entender aqui o desenho aqui das setas. Aí, operações com vetores. A soma vetorial pode ser feita de duas formas: pela regra do polígono ou pela regra do paralelogramo. As duas formas irão dar o mesmo resultado, porém, em alguns casos, fazer uma das regras será mais fácil do que a outra. Como escrever uma soma vetorial? Aí, agora a gente vai entender como escrever uma soma vetorial. É V igual a V1, vetor 1 mais vetor 2. Acho que é vetor igual a vetor 1 mais vetor 2. Na imagem abaixo, temos a regra do paralelogramo à esquerda e a regra do polígono à direita. Veja que os vetores somados são os mesmos, ou seja, tem mesmo um módulo, direção e sentido. Regra do paralelogramo: os vetores são unidos pela origem e traçadas retas paralelas, formando o paralelogramo. Depois é só traçar um vetor que saia da mesma origem dos vetores somados e ligar ao vértice do paralelogramo que não tinha vetor encostado. Encostado, lembrava do cosseno. Aí, regra do polígono: os vetores são unidos de uma forma diferente. A origem, se um vetor, sempre será colocada na extremidade do outro vetor. A origem de um vetor sempre será colocada na extremidade do outro vetor. É aquela questão de um dia na cabecinha. Ai, após todos os vetores serem colocados seguindo esse padrão, traça-se um vetor que sai da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Tá? Olhando aqui a imagem, fica melhor de se entender. Aí, multiplicação por um escalar. Seja V o vetor a ser multiplicado pelo número real n, resultando no vetor U, ou seja, U é igual a n, que n é o número real, vezes V, que é o vetor, certo? E U é o vetor U, tá? Este vetor U terá as seguintes características. Módulo. U é igual a... Isso aí é... Tá entre chaves. Acho que é chaves, não disse. Olhando aqui fica melhor. Direção. A mesma de V se N... O que é N? É um número real. For diferente de zero. E o sentido é o mesmo de V se N for maior que zero. E oposto de V se N for menor que zero. Tá? Diferença vetorial. Considera a seguinte diferença de vetores. V é igual a V1 menos V2. Para resolver esta situação, iremos inverter o sentido do vetor 2. Ou seja, pegaremos o seu oposto e iremos somar com o vetor 1. V é igual a V1 mais, entre parênteses, menos V2. Não se preocupe, é apenas mudar o sentido do vetor que está com sinal negativo e somar normalmente usando qualquer uma das regras de soma vetorial. Olhando na imagem aqui, fica melhor de se compreender. Beleza? Aí vamos continuar. O vetor deslocamento D, tá? Vetor que une o ponto de partida, que é S inicial, ao ponto de chegada, que é o S, certo? Que eu creio que é o final, tá? É importante notar que a posição de qualquer ponto, mas eu não vou dizer final não, tá? Só esse, pronto. É importante notar que a posição de qualquer ponto é descrita por um vetor que vai do referencial até o determinado ponto. Ou seja, o vetor deslocamento será a diferença dos vetores posição inicial e posição final. É a diferença. A distância percorrida é diferente de deslocamento. Tá? Imagina a seguinte situação: Léo Gomes irá viajar do Rio de Janeiro para Manaus e pretende ir de carro. O vetor deslocamento é feito traçando uma reta que vai de Rio de Janeiro até Manaus. O módulo desse vetor deslocamento é dado pelo tamanho do vetor. A distância percorrida pelo Léo Gomes será medida pelo odômetro, aquele dispositivo do carro que mede a quilometragem. Ou seja, para o vetor deslocamento, só é importante o ponto de partida e ponto de chegada, não importando a trajetória. Mas você concorda que se o Léo Gomes for do Rio de Janeiro direto para Manaus, é diferente do que ele também ir do Rio de Janeiro para Manaus, passando antes pelo Chile? Nessas duas situações, o vetor do deslocamento será o mesmo, mas a distância percorrida será nitidamente diferente. Verdade. Interessante. Velocidade vetorial instantânea. Vê, a velocidade vetorial da partícula no instante t terá as seguintes características: módulo igual ao módulo da velocidade escalar v no instante t, direção da reta tangente à trajetória de partícula e o sentido é o mesmo do movimento. Aceleração vetorial instantânea a. A aceleração vetorial a indica a variação da velocidade vetorial no decorrer do tempo. Essa aceleração será a soma vetorial da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Beleza. A aceleração tangencial indica a variação no módulo da velocidade vetorial. Módulo igual ao módulo da aceleração escalar. Direção da reta tangente à trajetória da partícula, mesma direção de v. Sentido, o mesmo de v se o movimento for acelerado e oposto de v se for retardado. E a aceleração centrípeta indica a variação da direção da velocidade vetorial. Módulo é a ACP, que é a aceleração centrípeta, que está entre chaves, sei lá, entre chaves, é igual a velocidade vezes 2r, acho que é raio, é isso mesmo, vezes 2. Velocidade vezes 2 vezes o raio, onde V é a velocidade escalar e R é o raio da trajetória. Direção da reta perpendicular à trajetória de partícula e sentido para o centro da trajetória, tá?